Quando eu falo de punk, a gente está falando de, pelo menos no Brasil, é de 3 a 5 mil espécies diferentes que poderiam ir no nosso clima. Então você imagina o potencial. A gente poderia comer por 6, 7 anos uma planta diferente por dia sem repetir nunca, sem enjoar e nunca acabar essa opção.
Você tem hábito de comer punks? Na edição da semana que celebra a primavera, a gente fala sobre as plantas alimentícias não convencionais. Esse que você ouviu aí é o Guilherme Ranieri. Ele é gestor ambiental, especialista nessas plantas, autor do livro Matos de Comer e é o nosso convidado desse episódio. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Ter uma diversidade de 5 mil espécies de plantas comestíveis é uma riqueza incrível, mas ela está sendo negligenciada. Isso porque hoje em dia a gente não conhece muito sobre as punks, nem reconhece que elas são uma opção de alimentação, não encontra para comprar e não cultiva em casa. Acontece que tem gente trabalhando para que isso mude. Uma dessas pessoas é o Guilherme Ranieri. Ele começou a fazer uma catalogação de plantas que descobria no quintal de casa até transformar isso no trabalho dele. Ele escreveu um livro com essas informações e criou uma página no Instagram onde sempre tem um post novo com um matinho diferente. O nome da página já diz tudo: Matos de Comer. Aqui no podcast, ele fala um pouco sobre como esses matos poderiam nos dar autonomia alimentar. Sobre o preconceito que esses matinhos ainda sofrem e dá dicas para quem quer cultivá-los. Um spoiler é que dá para montar um jardim comestível em casa. Ouve aí meu papo com ele. A gente tem ouvido demais falar de punks, é um dos temas mais quentes da gastronomia hoje e de outras áreas também. De quem se interessa por um modo de vida mais sustentável, por exemplo. Mas tem gente que ainda não sabe muito bem o que elas são. Então eu queria te pedir para dar uma explicação, Guilherme. O que são as punks?
É um termo que significa planta alimentícia não convencional, né? Uma sigla. E a gente, em termos práticos, bom, vamos entender o termo primeiro, né? A gente está falando que são plantas, então são plantas, são criaturas do reino vegetal. É tudo aquilo que a gente pode usar de alimento, né? Então quando a gente fala de alimentícia, é tudo aquilo que é comestível. E o não convencional quer dizer que é tudo aquilo que é não convencional para o consumidor ou para o mercado. Então, o mercado não está acostumado a produzir em grande quantidade e o consumidor não encontra aquilo com facilidade. Então, é tudo aquilo que você poderia estar consumindo e não está consumindo. É um termo, em linhas gerais, tem a ver com tudo aquilo que, se você quiser comer hoje na sua janta, onde que você compraria? Se você não sabe essa resposta, se você não sabe onde encontra, se você não sabe quem produz, onde vende, para você, ela é uma punk. Mas uma planta não necessariamente vai ser uma punk para todo mundo. Tem locais que ela pode ser mais comum e outros menos. Então varia muito esse conceito ao longo do Brasil. Ela não é uma punk, ela está uma punk.
Agora, Guilherme, com perdão do trocadilho, a gente está vivendo a primavera das punks, né? Por que que isso aconteceu? Por que que elas estão sendo descobertas agora e por que que elas ficaram um tempo no esquecimento?
Primeiro que é um termo que tem. Ele está aí, né? O professor Valdelic Knupp, que cunhou o termo junto com a professora Irani lá do Sul. Tá, esse termo tá na rua, na boca do povo aí faz pelo menos aí uns 15 anos, né? O livro dele, o primeiro livro que ele escreveu foi em 2014. E se fala cada vez mais disso, porque a gente está falando de um momento de autonomia, então as coisas estão caras, então as pessoas estão procurando por alternativas. Infelizmente, a gente tem a tendência de querer diversificar nossa alimentação nesses momentos mais tensos, né? Essas plantas sempre acompanharam a gente enquanto alimento. Em momentos de escassez, elas acabam sendo um pouco mais lembradas. Mas a gente está falando de biodiversidade alimentar. Então, são coisas que a gente deveria ter acesso. A gente está falando de soberania. Então, todo mundo deveria conhecer essas plantas, primeiro porque muitas delas são espontâneas e muito fáceis de cultivar. Muitas delas, grande parte delas, não tem nenhum tipo de agrotóxico registrado. Então, elas são apropriadas unicamente para o cultivo orgânico. A gente está falando de uma comida sem veneno. A gente está falando de muitas plantas muito mais nutritivas, com teores aí de tanto de proteínas quanto de vitaminas, minerais, antioxidantes, muito maior do que as que a gente está acostumado a consumir. Então, e são plantas que remetem ao passado, né? Então a gente está falando de serralha, de taioba, de capuchinha, de caruru. São plantas que a gente consumiu até uma geração anterior a nossa. Talvez os nossos pais, se eles forem mais velhos, nossos avós, eles comiam isso. Isso era uma coisa que fazia parte do dia a dia. Até a década de 70, essas plantas apareciam, por exemplo, nos livros como Dona Benta, que é um grande livro de receita da família brasileira. E essas plantas saíram, elas saíram de moda, simplesmente saíram de moda. Assim como tem coisas que entram na moda, como, por exemplo, blueberry, goldberry, essas coisas que a gente importa, essas plantas desapareceram também. Então, tem a ver com uma questão de moda.
Mas o que que explica ter saído de moda?
Eu tinha essa questão tão grande que eu fiz meu mestrado em cima disso. Eu queria entender por que as pessoas estavam parando de consumir. A gente tem duas frentes. A primeira frente é que muitas dessas plantas eram plantas espontâneas que as pessoas coletavam num quintal ou na roça. A partir do momento que a gente passa a se urbanizar, né? Então, todo mundo que tem um avô que não era de São Paulo, veio da Bahia, veio do Maranhão, veio de Minas, veio do Sul, vindo para as grandes capitais. Quando a gente passa a sair de casas com quintal, com horta, e morar em casas pequenas ou em apartamento, a gente já perde o acesso direto a essas plantas. A segunda questão é que muitas delas são muito fáceis de serem produzidas, elas são espontâneas, não todas, aliás, grande parte não é, mas grande parte é. E essas plantas, imagina, por que que o agricultor levaria um pé de picão para feira um maço de picão se você tem na sua casa um quintal que nasce picão sozinho? Então, as pessoas não compram porque elas meio que já tinham em casa, então o agricultor nunca teve trabalho, apesar de ter muito disso em campo, né? Por exemplo, para plantar alface, ele vai arrancar um monte de caruru para plantar alface e vai jogar esse caruru fora. Ele poderia levar para feira, mas como todo mundo tinha caruru em casa, isso nunca foi levado, né, para o consumo. Então, quando a gente se dá conta, a gente foi meio que perdendo esse hábito de ter isso próximo da gente. A agroindústria nunca se preocupou muito com essas plantas, por alguma razão elas foram despriorizadas em relação a uma couve, a uma alface, em relação a uma fruta tipo morango. Por que a gente parou de produzir, sei lá, pitanga, cambuci, uvaia para passar a produzir morango, blueberry? Não sei, acho que são escolhas aí comerciais. E tem a ver com os modismos alimentares e, por acaso, essas plantas estão voltando à moda. Por sorte, a gente está falando um pouco mais de biodiversidade. A gente tem, por exemplo, na Europa, movimentos como o Slow Food, que falam desse desaparecimento, arca do gosto, né, de sabores que estão desaparecendo. Mas aqui a gente não fala disso, mas, por exemplo, caruru, taioba, serralha são coisas que fizeram parte da cultura, por exemplo, da culinária paulista e desapareceram. A gente não encontra mais em restaurante um prato à base de caruru, por exemplo.
Tem chefs que têm feito um super esforço de resgatar as punks, que fazem pesquisa, usam nos menus de alta gastronomia. Você acha que eles tiveram um papel importante para a divulgação?
As mídias influenciaram bastante nisso, né? Hoje em dia, todos os chefs também são produtores de conteúdo, né? Então esse mundo da gastronomia está um pouco mais popular, mais acessível. Todo mundo está sabendo o que o Alex Atala faz, o que a Paula Carosella faz, o que a Helena Rizzo faz, porque está instagramável, né? Está nas redes sociais. Então isso facilita bastante. A gente tem que entender que essas plantas, elas são parte da cultura popular brasileira, muitas delas. Então, os chefes estão usando elas como vedete, né, como atrativo para o restaurante, mas a intenção não é gourmetizar. É você falar, nossa, esse chefe que é tão conceituado na culinária está usando, por que que eu, mero mortal da gastronomia, não vou utilizar? Então, acho que eles têm essa função, mas é importante lembrar que não é uma planta para ser cara, não é uma planta para ser exclusiva, não é uma planta para ser elitizada. Deveria ser a base da nossa alimentação, deveria ser popular, acessível para todo mundo. Mas eles têm uma importância, sim, para falar disso, porque eles chegam mais longe do que a gente, que não é, né, da gastronomia. Então eles chegam aonde precisa chegar.
Eu queria também retomar algo que você falou sobre autonomia e soberania alimentar. Você acha que se a gente usasse melhor essas plantas, poderia ter mais autonomia nas questões de soberania? A gente está num momento de inflação alta, voltou para o mapa da fome agora na pandemia. Como é que as punks poderiam ser uma aliada nessa frente?
Com certeza. Primeiro que muita gente, se a gente fosse falar em redução do consumo de carne, por exemplo, a gente não pode retirar um item que é tradicional do paladar brasileiro, faz parte da nossa cultura alimentar, e simplesmente não pensar numa substituição. Porque mesmo que muitas pesquisas apontem que a gente não precisa, por exemplo, consumir carne em quantidade, a gente tem que dar para as pessoas uma opção. Quando a gente fala do reino vegetal, a gente tem opções deliciosas e maravilhosas. Então, para as pessoas, né, que esse é o momento que as coisas estão um pouco mais caras, é de se refletir, por exemplo, por que não consumir mais vegetais se eles estiverem acessíveis. A gente está falando, vamos separar por caixinhas. A primeira caixinha é que muitas dessas plantas são mais resistentes, por exemplo, pensando em mudanças climáticas. Então, se a gente teve uma estiagem muito grande, ou um frio muito grande, ou um calor muito grande, muitas dessas punk são mais resistentes a essas condições extremas do que as verduras convencionais. Estou pensando em verdura, legumes e frutas, assim, sem pensar em cereais nem nada. Então, num momento de estresse ambiental, a gente tem menos chance de ter inflação do alimento com isso. Então imagina que numa época que deu muita chuva, muito frio, as verduras ficaram muito caras, por exemplo aqui em São Paulo, porque congelou, os agricultores perderam. Se eles tivessem plantado algumas punks que são resistentes a frio, isso não teria acontecido, por exemplo. a segunda questão quando a gente fala de autonomia alimentar é porque elas podem ser muito mais nutritivas. Então, se a pessoa está tendo uma restrição de compra de algum outro alimento, elas podem ajudar a complementar a alimentação com proteína, com mineral, com vitamina. O terceiro ponto é que elas são muito... Algumas delas, não posso falar todas, mas muitos são muito mais fáceis de produzir. Então as pessoas que têm um quintal, que têm uma laje, que têm um espaço com sol em casa, poderiam produzir parte do seu alimento a baixo custo, com bastante abundância, o ano todo, tanto no verão quanto no inverno. E a gente está pensando, por fim, eu acho, em um pouco mais de aproveitamento dos alimentos. Porque a gente está falando das partes alimentícias não convencionais, né? O termo punk inclui as partes. A gente está falando das ramas que as pessoas já conhecem, que é rama de cenoura e rama de beterraba. Mas quem de fato consome isso? E não é só isso, é a folha da abóbora, do chuchu, da beterraba, da melancia, do pepino, do quiabo, é do tomate, tudo isso é comestível. Isso não chega no mercado, né? A gente arranca a batata doce e joga a rama fora. A gente come o tomate e não consome a folha. Mesmo que não seja orgânico, as pessoas precisam se alimentar. Então essas partes, por que não consumir? E não pensar como, porque a gente está passando fome, porque a gente precisa, mas sim porque é gostoso, porque é saudável, porque é ambientalmente viável, porque é nutritivo, porque é eticamente responsável. Então por que não trazer isso? E quando eu falo de autonomia é porque, por exemplo, muitos agricultores precisam comprar semente da alface, comprar semente da couve, porque a couve não produz semente no Brasil, por exemplo, a cenoura, a beterraba. Por que não produzir a própria semente através de plantas que dão semente no nosso clima? A gente fica mais independente da indústria. Então, isso pode ser até mais barato para o agricultor poder produzir para o consumidor final. Então, essa autonomia também é para o agricultor.
Dá para produzir punks ou elas são selvagens?
Os dois. A gente está falando de tudo aquilo que a gente pode comer. Tem planta que é selvagem, então a gente vai coletar. Tem planta que é mais domesticada, que a gente simplesmente vai plantar, tirar semente, plantar e ter. Eu trabalho como produtor e a gente tem as duas. Tem as plantas que a gente maneja para colher e tem as plantas que a gente planta para colher. Podem ser nativas, podem ser de fora do Brasil também. Tem muita planta que é de fora do Brasil, mas que vai bem aqui. Então eu não falo só de planta espontânea e planta nativa. Eu falo de tudo realmente que a gente poderia consumir. Então tem muita coisa que o agricultor poderia se planejar para ter mesmo, escalar a produção. Porque viver de coleta, o agricultor precisa de uma certeza, né? Eu preciso de tal renda, então eu preciso produzir tantos pés de alface para ter tanto dinheiro. Então a gente pode pensar isso com, por exemplo, plantas que ele poderia plantar. Uma verdura africana, uma verdura oriental, uma verdura europeia. Tudo isso pode ser planejado. Então tem plantas para todos os gostos e planejamentos.
E se eu, que moro na cidade, quero ter punks na minha casa, o que, que eu tenho que fazer?
Você precisa simplesmente ter um pouquinho de tempo para você ter um vasinho. Tem plantas que toleram bastante sombra, por exemplo. Se você mora num apartamento, você fala, olha, eu não tenho muito sol, Gui, eu consigo plantar? Se você tentar plantar uma couve, um alecrim, não vai dar certo, porque você não tem as condições que essas plantas demandam. Mas você pode plantar dentro do apartamento taioba, bertalha coração, urtigas, espinafre orelha de macaco. São todas plantas de clima mais tropical que nascem em locais mais sombreados na natureza. Então dá para ter dentro de casa, sim. E se você tem um espaço que pega sol direto, você está no céu, você pode plantar muitas plantas. Quando eu falo de punk, a gente está falando de, pelo menos no Brasil, é de 3 a 5 mil espécies diferentes que poderiam ir no nosso clima. Então você imagina o potencial. A gente poderia comer por 6, 7 anos uma planta diferente por dia sem repetir nunca, sem enjoar e nunca acabar essa opção. Então todo mundo poderia e deveria tanto plantar quanto comer punk.
As estações influenciam nas punks? Quais são as punks agora da primavera?
A primavera é um momento lindo agora porque estão acabando as plantas que são de clima mais frio. A gente está entrando nas plantas mais tropicais. Então a gente tem muitas plantas que são de origem africana, tanto que é muito legal porque fala um pouco da nossa história. A gente tem os espinafres, a gente tem as diversas plantas das que a gente chama de cucurbitáceas, que são as plantas da família da abóbora, de origem africana, tem muita opção. A gente está falando de vários legumes de fruto. Então agora a primavera é um momento de legumes de fruto em geral. A gente está falando de vários tipos de grãos, vários tipos de vagem, vários tipos de raiz também. A gente está falando de plantar cúrcuma, plantar topinambo, plantar batata yacon, plantar vários tipos de batatas. E a gente está falando de folhas tropicais. Tem várias plantas, tanto da América, quanto da África, quanto da Ásia tropical, que agora seria a época de plantar. Plantar bertalha, plantar taioba, plantar chaia, plantar vinagreira. Então, assim, é um universo bem grande. A primavera é um momento lindo. Agora que a gente está falando, né? A gente está literalmente entrando na primavera. De agora para até outubro, novembro, é uma janela de plantio incrível. Se as pessoas não plantaram, esse é o momento de conseguir uma terrinha, encontrar uma muda, uma semente e pôr na terra.
Que maravilha. Então, não só influencia no que vai nascer, mas é um bom momento para plantar, é isso?
Exatamente. Porque a gente está falando aqui, especialmente no Brasil todo, né? Especialmente aqui, Nordeste, Sudeste, começa a entrar as águas. especialmente aqui em São Paulo, é a época das chuvas. Então o clima começa a esquentar um pouco mais aqui, começa a chover, a natureza começa a acordar, a despertar.
Eu soube que você já montou um projeto de jardim comestível feito com punks. Como é que se planeja e se executa algo assim?
O nosso paisagismo, ele está muito focado na parte visual. A única parte utilitária dele é o visual, é o ornamento. A gente não está pensando na parte de produção. Então a gente tem que quebrar alguns paradigmas. O primeiro que os jardins convencionalmente são feitos com muito agrotóxico. A produção de flores e plantas ornamentais do Brasil, agrotóxicos, pesadíssimos, porque eles não têm fim para consumo humano. Então, tacam veneno em cima. O primeiro gargalo seria encontrar plantas orgânicas adequadas para consumo e repensar um pouco a lógica do jardim. Para você ter jardins mais produtivos, em geral, as plantas que a gente planta para consumir, elas têm uma demanda nutricional maior. São jardins com um pouco mais de manutenção. Não é uma manutenção diária, igual uma horta, que tem que regar todo dia aquela alface, mas vai demandar um pouco mais de manutenção. Não é aquele jardim que você pode deixar um mês sem rega, um mês sem adubação, um mês sem poda. Vai ter um crescimento mais rápido, vai ter um manejo um pouco mais detalhado, porém a produtividade é muito grande. Se a gente fosse pegar as áreas de prédio, por exemplo, que a gente tem nos grandes prédios, nas grandes capitais, área de jardim de prédio, jardim de shopping, quintal de casa, se a gente, em vez de plantar grama, em vez de plantar plantas que não tem muita utilidade, que às vezes nem dão flor para as abelhas, se a gente fosse pegar uma pequena parte disso e plantar comida, a gente com certeza teria muito mais comida do que a gente precisa nós próprios para consumir. A gente entraria num ciclo de abundância, a gente começaria a compartilhar com o vizinho, compartilhar com a família. Então a gente traz as plantas tão longe para poder consumir, a gente paga um preço ambiental muito alto, né? Tanto por consumo de energia, consumo de combustível, e se as cidades pudessem alimentar as cidades. Claro, tem as questões da contaminação, né? Não é tudo que a gente poderia consumir, não é tudo que a gente poderia plantar, mas se a gente entrasse nessa lógica de abundância, selecionando as espécies que produzem folhas comestíveis, frutos, atraem abelha, atraem insetos, o urbano seria um lugar muito diferente.
Você acha que tem chance das punks serem abraçadas por um público maior? Que empecilhos tem hoje no país para que isso aconteça?
Ah, eu luto muito para isso acontecer, então eu realmente tenho essa esperança de que isso aconteça. Os principais empecilhos que eu vejo hoje é superar a questão da produção, então a gente tem muita demanda para pouca oferta. A gente tem que quebrar, é uma engrenagemzinha que está meio enferrujada, não gira. Porque as pessoas não têm o hábito de consumir uma coisa que elas não conhecem. O agricultor leva para feira uma vez, não vendeu. Leva duas, não vendeu. Leva três. Será que ele vai levar 10 vezes e não vender? Porque ele teve trabalho de colher, de ensacar, de pôr numa caixa, ocupou espaço, levou tempo. Então, a gente, enquanto consumidor, tem que abrir os nossos olhos para consumir essas plantas quando a gente encontra. Então, abrir o coração para provar uma coisa nova. E eu não falo necessariamente de provar uma coisa muito misteriosa. Às vezes tem uma coisa que você vai na feira, tem sempre e você não conhece. Vamos começar comendo tudo que a gente encontra no mercado? Vamos provar quiabo, vamos comer maxixe, vamos comer funcho, vamos provar folha do aipo, vamos comer a folha da cenoura, folha da beterraba, para a gente já ir amaciando o nosso coração. O segundo passo, eu acho que faltam realmente estímulos para que isso entre no nosso dia a dia. Porque é muito difícil eu, Guilherme, promover a mudança individual. Então eu falo, por exemplo, com você, Isabelle, de você passar a consumir uma coisa. Eu falo com o público em geral, com todo o Brasil. Mas e se políticas públicas começarem a colocar isso na alimentação coletiva? E se a gente começar a colocar Bertalha, Taioba e Serralha para a alimentação das crianças? É isso que eu trabalho hoje. Na alimentação dos hospitais? É isso que eu trabalho hoje. Na alimentação carcerária? Por que não? Por que isso não poderia entrar como política pública nas grandes instituições? Porque daí o agricultor vai falar, olha, eu não estou levando para feira e sem medo de vender, eu sei que eu vou vender, porque eu estou vendendo isso para um lugar que eu sei que vai comprar. Então, cozinhas coletivas, para mim, hoje em dia são o caminho. Os grandes restaurantes e as cozinhas que trabalham com alimentação popular em geral. Escola, universidade, presídio, instituições, todos os tipos, eu acho que é uma via interessante, porque o agricultor tem venda garantida, as pessoas vão saber que o alimento foi bem preparado e a gente começa a desenferrujar essa engrenagem. Mas tem que mudar essa consciência, é criar um novo hábito, né? É difícil introduzir um novo alimento para um adulto. Com criança é muito fácil, mas as pessoas são bem resistentes. Ai, eu não sei se vai ficar bom, não sei se eu vou saber preparar. Então as pessoas têm esse medo. Mas a gente precisa quebrar e desmistificar isso.
E essas instituições, elas são abertas às punks? Você sente um interesse, uma abertura?
Sinto. A gente tem que, eu acho que a bola da vez não são os nutricionistas, aliás, não são os chefes, são as nutricionistas e os nutricionistas. Não são, não vai vir da gastronomia essa iniciativa, vem da nutrição. Então, porque quem demanda a compra institucional para essas instituições são os nutricionistas. Eles têm que estar capacitados para identificar o potencial que essas plantas têm, tanto de sabor, quanto de nutrição, quanto de diversidade, quanto de preço. Identificar essa oportunidade para colocar nas cozinhas. A gente tem que conversar com eles, especialmente os que estão dentro desses departamentos públicos. A gente tem casos de sucesso no interior de São Paulo, no interior do Sul. A gente tem um caso de sucesso bem legal em Jundiaí, que é onde eu trabalho atualmente. A gente está produzindo para mais de 60 escolas. A meta é passar de mais de 20 mil crianças comendo punk toda semana na escola. A gente tem em Jundiaí também dois hospitais utilizando. Em São Paulo a gente tem o São Camilo utilizando já para alimentação dos colaboradores e dos pacientes. Então a gente está começando. E nesse momento é um diferencial de mercado, né? Quem está fazendo isso está saindo na frente. É inovador.
Você falou que é difícil introduzir alimento para adulto, né? Eu fiquei aqui pensando, será que é porque os nomes são muito esquisitos?
Ah, também. Ó, mas olha, se a gente lança aí um industrialito com nome esquisito, as pessoas compram também, não compram? Aguinha aromatizada com 10 mil aditivos, as pessoas leem aqueles rótulos de industrialito, ninguém se assusta com glutamato monossódico, de fosfato de cálcio, açúcar invertido, os ésteres de glicerol, ninguém assusta com isso. Então, assim, é muito preconceito com o que vem da natureza. No meu mestrado, eu percebi que muitas pessoas que consumiam pararam de consumir porque elas tinham um preconceito aliado a essas plantas. Por exemplo, eu ia entrevistar alguns idosos que eram agricultores aposentados e eles falavam que comiam caruru, que comiam picão, comiam taioba. Chegava o filho no ambiente da gravação da entrevista, os idosos paravam de falar. Eles tinham vergonha de assumir que consumiam essas plantas. Porque imagina, eu comia isso, eu comia mato. Quando eu passava fome, eu ia na mata coletar tal fruto, eu coletava uma plantinha que nascia no pasto. Hoje em dia, eu não tenho mais esse passado atrasado, caipira, rural, chucro. Eu não como mais essas coisas, eu posso comprar o meu alimento. Olha o preconceito em cima de um conhecimento tradicional. Esse conhecimento não veio à toa. A gente herdou isso dos índios. É um conhecimento ancestral milenar. Isso é riquíssimo, isso é coisa que a ciência não tem como comprar, né? É um conhecimento que a gente depende de gerações para ser construído. E a gente criou um preconceito em cima, porque é um conhecimento que não é acadêmico, é um conhecimento que não gera lucro para a indústria, é um conhecimento que é visto como de época de fome, de escassez, de pobreza. Então as pessoas têm um pouco desse preconceito ainda hoje. Você quer um exemplo disso? É um preconceito em cima de alimento? As pessoas sabem qual é esse mercado mais caro, elitizado, que você encontra vinhos importados, caixas de mirtilo, você não encontra maxixe, você não encontra uma boa farinha de mandioca, você não encontra quiabo, você não encontra itens da culinária brasileira, você não encontra dendê, por exemplo, aqui em São Paulo, você não encontra coentro. Por quê? Isso tudo está associado a uma culinária negra, a uma culinária de origem que veio aí, né, africana, de origem escrava. Isso até hoje você não encontra em mercado de São Paulo. Mas você encontra ingredientes surreais do leste europeu, mas encontra esses ingredientes que fazem parte da construção do paladar brasileiro. Então existe preconceito sim em cima desses ingredientes. É importante a gente desmistificar. Gente, se é saudável, se é gostoso, se é produtivo, se é barato, por que a gente não está comendo ainda?
Tem algum país que foi pioneiro em descobrir essa riqueza toda ou que sabe usar bem?
Tem vários. Na verdade, são os países que não esqueceram como usar essa riqueza. Porque isso é de hoje, esse conhecimento ancestral. Eu vou citar alguns. O México é o meu xodó, meu sonho é conhecer o México. A gente tem na cultura mexicana o que eles chamam de quelites, que é um nome de origem indígena que se consome mais no sul do México, a parte mais pobre de Oaxaca. Eles ainda consomem essas plantas. As crianças aprendem na escola, tem a cartilha de como conhecer os quelites. E é comida popular, é aquilo. Os agricultores plantavam, sei lá, a abóbora, o tomate, o milho. Os matinhos vinham, esse conhecimento ancestral eles aproveitavam. Tem as festas para consumir. Cada planta, cada quelite tem o seu nome, tem sua época do ano, tem uma personalidade, então é muito legal. A gente pode pensar isso, mas a gente está falando também na Índia tem bastante isso, a China consome muito isso. Na Grécia, eles chamam de horta, tipo horta, como ele escreve. Horta são os vegetais silvestres da Grécia e da Turquia. Eles colhem, vão coletar isso, tem festival para isso. A Itália tem isso, de aproveitar as plantas que nascem debaixo dos vinhedos, porque quando vai ter a colheita da uva, vão ser pisadas essas plantas. Então tem os festivais de colheita, antes de colher a uva, para salvar essas plantas que são comida. Em geral, países que têm uma cultura indígena forte, países que têm uma cultura que passaram por guerra ou que tem um povo muito pobre, eles ainda são bem inteligentes em aproveitar essas plantas. Infelizmente, a gente que está muito industrializado foi desaprendendo, mas esses países são show e ainda consomem sim.
Para terminar, me fala um pouco sobre o teu trabalho no Matos de Comer, como é que você começou e como é que veio o livro?
Olha, o Matos de Comer começou em... Na verdade, ele esteve em mim desde sempre, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com alimentação. Eu comecei a trabalhar com as plantas espontâneas, começou comigo tentando identificar algumas plantas que nasciam no quintal da minha mãe, E eu li uma vez que tal planta era comestível, eu falei, gente, essa aqui do lado, isso aqui também é de comer? Não, não acredito, isso aqui. Eu falei, gente, por que, que eu não tô comendo nada disso? Por que a gente tá comprando comida, vai? Era um sítiozinho isolado, por que, que vai até a cidade meia hora de carro para comprar verdura, couve, se a gente tem esse monte de coisa aqui? E eu me dei conta que, na verdade, a gente negligencia uma quantidade hedionda de alimento. E eu comecei a escrever sobre isso na internet, mais como uma forma de eu me organizar e poder acessar minhas anotações se não tivesse no meu computador, no meu caderno. Botei isso público, começou a ter procura. Eu aproveitei a onda também de se falar de punk, né? Em 2014, o professor Valdely lançou o livro dele. Tô com a minha página mais ou menos nessa época. E a partir daí não parei mais, né? E é uma paixão e eu tenho o privilégio de trabalhar com aquilo que eu adoro, né? Então, eu já trabalhei como cozinheiro, eu tive as vivências que eu fiz experimentalmente como criança na casa da minha mãe. Isso me deu as bases para trabalhar com o que eu trabalho agora, né? Eu trabalho desde a cozinha, então capacitando os cozinheiros e pessoas para poder utilizar isso na cozinha. Trabalho com isso nas hortas, então tanto horta escolar quanto horta em produção escalada. E o curioso é que eu não sou nem nutricionista, nem agrônomo, não tenho formação na gastronomia também, eu sou gestor ambiental. Mas eu acho bonito de ver como todas essas áreas se comunicam. E hoje em dia, quem eu acho que é peça-chave para a gente discutir a sustentabilidade é a nutrição. A nutrição é o elo perdido da sustentabilidade. A agroecologia trabalha com o agrônomo, trabalha com o produtor, mas não trabalhando com o nutricionista. Então, eles são a peça-chave que a gente tem que acolher para a agroecologia, que, para quem não sabe, né, é a ciência ou um mapa de ciências que ajuda a gente a produzir com menos impacto ambiental, protegendo a natureza ao invés de devastar a natureza. E o nutricionista não foi incluído nessa discussão e é que a gente precisa trazer mais para perto para falar de preservação ambiental. É a nutrição.
Guilherme, que recado você dá para quem ainda não experimentou as punks?
Para as pessoas não terem medo de provar coisas novas. Então, vai na feira, olha aquilo que você não conhece, prove, se permita, não tenha medo. E se você não sabe, se você sabe identificar uma planta ou não, está em dúvida, o agricultor vai saber. Então compre, que vai estar certamente identificado corretamente, e vá atrás. Eu tenho certeza que os meus sabores preferidos não vendem no mercado nem na feira. Possivelmente os de vocês também não. Depois que vocês se abrirem para esse universo, é um caminho sem volta.
Se você quer saber mais sobre a primavera, eu te recomendo a edição da semana que está no site da Gama. A gente tem uma entrevista com a Ludmila Hatz, uma cientista que estuda a conexão das florestas com as lavouras, e ela fala que tudo está conectado. Temos uma reportagem sobre a linguagem das flores, que começou na Era Vitoriana, ganhou contornos tropicais no Brasil e, de certa forma, existe até hoje. Tem também outra em que a gente fala sobre a psicologia das cores e a nossa vontade de ver colorido depois de um ano e meio de pandemia. Sem falar no nosso bloco de notas com referências de toda a redação. Tem poema, livro, filme, um monte de coisa boa. Se você gostou do podcast, tem outras edições com entrevistas com um monte de gente interessante. Já falamos com o jornalista Eugênio Butti sobre fake news, com a atriz Fernanda Lima sobre maternidade e com o psicanalista Christian Dunker sobre liberdade, entre muitos outros. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é da Daisy Witz. Até semana que vem!